Fala, tubarões! Antes de começar essa nova edição do Shark Talks, eu tenho que vir aqui falar que a qualidade do áudio não ficou muito boa, tá? Eu captei durante a matinal de vendas do Shark, do dia 18/6/2024, só que por uma falhazinha na configuração do microfone, acabou saindo com eco o áudio, né? Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é o nível de qualidade que eu costumo capturar para o podcast, porém, esse que vocês vão ouvir agora tá um pouquinho pior, né? Tá com um pouco de eco, mas eu garanto que o conteúdo tá muito bacana, então vale a pena ouvir. Beleza, galera? Então aproveitem.
Shark Talks com Diogo Shark.
Tubarões, bem-vindos a mais uma matinal de vendas do Shark. Estamos aqui no horário combinado para poder trocar essa ideia, bater esse papo rapidinho enquanto você se arruma aí para ir para trabalhar, né? Tá acordando, tá começando o seu dia. Muito bom. Parabéns por vocês estarem aqui, parabéns por terem acordado cedo, né? Por terem acordado cedo. E vamos nessa, sem churumela. Antes de começar, eu só queria mandar uma ideia, que é o seguinte. Eu estou percebendo, em relação a tudo isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu estou percebendo que as pessoas deram uma esfriada recentemente, né? Está se falando cada vez menos, ainda passa num noticiário ou outro, mas as pessoas têm assistido cada vez menos noticiários. Então, assim, eu quero pedir para a gente não parar de ajudar, tá? As pessoas lá ainda estão, agora vem uma fase muito difícil, né? Onde a água está descendo, mas vai ficando aquela lama. Bom dia, mais um café, Boulevard, melhor café que eu já experimentei, excelente, e melhor conceito de tomar café também que eu já experimentei, tá? Mais um café, prazer ter você aqui. Então, galera, vamos continuar ajudando, tá? Que o pessoal do Rio Grande do Sul ainda tá precisando de muita ajuda nossa. Sai a água, fica lama contaminada, então eles estão precisando muito de material de limpeza, eles estão precisando muito de água, tá? Então, putz, o que eu peço para vocês é que a gente siga ajudando, tá? Porque não vamos ficar só naquela coisa do fogo, naquele momento, que tá todo mundo ali naquela corrente. Não. Então vamos ajudar com. Os Correios estão recebendo donativos ainda, especialmente água, produto de limpeza. Então vamos ajudar com isso. Vamos ajudar com dinheiro também, quem puder. Agora, muito cuidado para onde a gente vai mandar esse dinheiro, tá? Ou para alguém que a gente conheça, ou para uma instituição, uma entidade que a gente conheça. Beleza? Mas vamos começar com o conteúdo, que é para isso que a gente está aqui também, né? A gente não pode deixar de ajudar, a gente não pode deixar de trazer a informação, né? De mobilizar a turma, mas a gente está aqui também para falar de vendas. Então vamos lá, que eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Quem tiver pergunta aí também pode ir mandando. Quem tiver pergunta, tiver assistido esse vídeo depois, né, e tiver uma pergunta, pode escrever aí também, né? Mas eu já tenho algumas perguntas aqui que eu já recebi antes. Então vamos lá, primeira delas aqui, ó. Pergunta bem genérica, mas muito importante. Como eu posso utilizar as mídias sociais e o marketing digital para aumentar a minha visibilidade e atrair clientes? Marketing digital, mídias sociais para atrair clientes, né? Aumentar a minha visibilidade e atrair clientes. Bom, marketing é atrair e manter clientes. Então, isso está tudo totalmente relacionado. Primeiro, hoje em dia é fundamental, tá? Se por um lado, hoje a gente tem a possibilidade, antigamente, antes das mídias sociais surgirem, para que a gente conseguisse levar a nossa imagem, a nossa mensagem para uma quantidade grande de pessoas, a gente precisaria investir valores, quantias altíssimas, porque a gente tinha que utilizar as mídias tradicionais, né? Era jornal, TV, revista, panfletagem nos lugares. Então a gente sempre tinha um alcance muito limitado e ao mesmo tempo um custo muito alto, custo de produção, custo de veiculação. Hoje, com as mídias sociais, né, e com o marketing digital como um todo, a gente consegue ser muito mais preciso, ou seja, a gente consegue atingir o alvo com mais precisão, a gente consegue segmentar melhor para quem a gente vai enviar a nossa mensagem e a gente pode fazer com que a nossa mensagem chegue até essas pessoas, até o nosso target, né, o nosso público-alvo, pagando menos, gastando menos, às vezes até gratuitamente. Tá? Então, assim, muito do que a gente faz no marketing digital é grátis. É o quê? É você ter uma produção de conteúdo com frequência e relevância. Então, como é que eu sei se o meu conteúdo é ou não é relevante? Eu preciso entender quem é a minha persona. Né? Primeiro de tudo, eu preciso entender quem é a minha persona. Né? E a gente vai ter conteúdo aqui, né? Me avisa aí se vocês querem, mas a gente vai ter conteúdo aqui destrinchando, né, a criação da persona. Eu vou até anotar aqui, né? Porque é um conteúdo interessante, porque muita gente não sabe, e é um ponto de partida, né? Quem é a minha persona, ou seja, quem é aquele típico cliente que compra, tá? Então, qual é o cliente, qual é a persona, qual é a imagem de pessoa que traduz, que reúne características combinadas daqueles meus melhores clientes, aqueles meus clientes que compram ou com maior frequência ou com maior ticket, dependendo do que for mais relevante para o seu negócio. Tá? Então, e essa minha persona, que tipo de conteúdo ela consome, que tipo de conteúdo ela busca relacionado à minha marca, relacionado ao meu produto, relacionado à minha empresa? Então, eu preciso prover conteúdo, porque eu também não posso utilizar as minhas mídias sociais única e exclusivamente para mensagens publicitárias. Eu preciso agregar alguma coisa na vida das pessoas. Ninguém liga uma TV só para assistir propaganda, a não ser estudante de publicidade, né? Mas eu preciso entregar relevância, eu preciso entregar um conteúdo relevante para essas pessoas, para que elas sintam vontade de continuar acompanhando, de continuar interagindo, né, de se engajarem com o meu conteúdo. E a partir daí, eu também trabalhar com mensagens publicitárias e com o tráfego pago, aonde eu vou pagar para que a minha mensagem chegue para uma quantidade maior de pessoas que tenham um perfil semelhante ao perfil da minha persona. E esse tráfego pago, eu recomendo que vocês estudem, que vocês aprendam a fazer, porém, na hora de executar, eu acho que vocês vão ter um resultado muito melhor se vocês contratarem uma empresa de tráfego, né? Profissionais de tráfego que estudam. Por quê? Porque existem muitas especificidades na hora de você fazer programar as ferramentas, né, as plataformas, seja do Google Ads, seja do Facebook Business, né, que Facebook Business ele vai reunir Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, e todos os dias essas plataformas estão mudando. Todos os dias, praticamente todos os dias você entra lá, tem alguma funcionalidade nova. E muitas vezes a gente tem uma pressa de retorno, e eu já vi muitas vezes isso acontecer, já aconteceu comigo também, né? Lançar uma campanha, e olha, quando você promove um conteúdo, que você faz um tráfego pago, isso vale tanto para a mensagem publicitária, logo você está pagando para a sua propaganda aparecer para mais gente, mas isso é interessante também para conteúdo não publicitário, ou seja, para conteúdo que agregue realmente valor e informação às pessoas, que elas vão sentir, vai chegar até elas vão pensar, poxa, esse perfil é interessante, eu vou acompanhar, vou seguir, tá? Mas, voltando, já aconteceu de eu começar a fazer um tráfego pago, e aí um dia depois, né, no segundo dia olhar e falar, caramba, o resultado não está sendo legal, né? Não estou tendo um engajamento bacana, não está tendo resultado, vou lá e cancelo, interrompo. Não faça isso, tá? Programe suas campanhas para que elas tenham um tempo de duração, né, o maior possível, né, 2, 3, 4, 5 dias, ainda que você bote um valor um pouco menor por dia, mas coloca um intervalo de tempo um pouco maior. Por quê? Porque hoje essas plataformas trabalham com inteligência artificial. Então, aqueles primeiros momentos, aquelas primeiras horas, aqueles primeiros dias de veiculação da sua campanha, ela não só está entregando para o público que você configurou, escolhendo gênero, faixa etária, interesses, né, localização geográfica, ou seja, você tentou chegar ali na sua persona, mas naqueles primeiros momentos, além daquela sua configuração inicial, o próprio sistema, a própria plataforma, ela está usando inteligência artificial para aprender sobre aquele público que, para quem está sendo entregue a sua mensagem. Então, dessas pessoas, quais as características reunidas pelas pessoas que mais estão interagindo com essa mensagem, né, que mais estão clicando, que mais estão engajando, e a partir daí ela vai refinando ainda mais a entrega E os últimos dias, eles são justamente os que são entregues para aquele público que tem efetivamente maior probabilidade de interagir e de entregar para você o resultado que você está buscando com aquela campanha. Tá? Então tem que ter muita paciência. Então assim, eu acho que você tem que ser frequente, você tem que ter uma programação, tá? de tráfego pago frequente, constante, ainda que, mais uma vez, você coloque um valor pequeno por dia, mas você tem que estar sempre no ar para que essa frequência te traga um engajamento, te traga um aumento na sua base de seguidores, que seja relevante, você consegue ter uma curva de crescimento aí bacana, né? E consequentemente você vai ter uma audiência maior, uma audiência cada vez mais qualificada, com maior probabilidade não só de interagir, mas também de consumir o que você vende. Seja um produto, seja um serviço ou seja conteúdo, né? Porque tem muita gente, eu vendo conteúdo, né? Basicamente. Né? O produto que eu vendo, na verdade, eu vendo dois produtos. Eu vendo imóveis, né, de alto padrão, e eu vendo conteúdo. Né? De um lado eu vendo uma coisa, do outro lado eu vendo outra. Então, para ambos as situações, você vai tirar um proveito aí desse marketing digital, tá? Espero que tenha sido ficado claro. E assim, não é numa resposta a uma pergunta aqui na live que eu vou ensinar para você, não porque eu não queira abrir o jogo, mas é porque realmente é um conteúdo complexo, né? A ponto de eu não tenho nada criado e feito especificamente para esse tipo de conteúdo, porque eu entendo que tem pessoas com muito mais propriedade para falar desse recortezinho aí do marketing digital do que eu. Então eu prefiro recorrer realmente a esse conteúdo do que estar ofertando esse conteúdo. Eu sei que tem gente que conhece muito mais sobre marketing digital do que eu. Eu sou um mero usuário, né? Eu pratico e contrato também, eventualmente contrato empresa também para poder dar uma turbinada em alguma coisa que eu esteja precisando. Tá, mas joga duro, o marketing digital hoje é o caminho, e eu vou dizer, é barato também. Você consegue chegar nessas pessoas gastando muito menos do que há 10, 15 anos atrás, que era complicado, era muito caro, era para poucos. Vamos lá, agora mais uma pergunta aqui. Quais técnicas de upselling e cross-selling você recomenda para aumentar o ticket médio? Bom, excelente pergunta, tá? Primeiro vamos ver se vocês... vou explicar esses dois conceitos, né? Upselling e cross-selling. O que é upselling? O que é cross-selling? São conceitos mesmo da área de vendas, a gente usa muito na indústria, né? Mas eu acho que o varejo também encaixa muito bem isso. O mercado imobiliário também encaixa muito isso. O que é o upselling, primeiro? Upselling, up, para cima. Selling, vendas. Então, upselling significa o quê? Eu buscar vender para aquele cliente um produto superior àquele que ele está buscando ou àquele que ele costuma comprar. Eu vou fazer um upgrade, né? Um upgrade na compra dele. Então, upselling é eu vender uma versão maior. É o cara querer comprar um iPhone 11 e eu consegui converter aquela venda no iPhone 15, tá? Então, automaticamente eu aumentei o ticket, porque se eu fiz um upselling, significa que eu vendi um produto para ele com um ticket maior do que o que ele estava buscando. E o que é cross-selling? Cross-selling é a venda cruzada, cross-selling. Então, o que significa o cross-selling? Cross-selling é o cliente veio buscar um determinado produto e eu identificar que se ele está comprando aquele produto, ele tem potencial para também comprar esse e esse outro produtos. Voltando ao smartphone, né, ele compra o smartphone e eu vendo ele também a película, a capinha, o seguro, o carregador por indução, o carregador veicular, ou seja lá, outros produtos agregados que sejam. Tá? Então, isso obviamente também vai aumentar o ticket, por quê? Porque ele chegou lá para comprar um único produto e sai de lá com 2, 3, 4 produtos. Tá? Então assim, quando você me pergunta como posso utilizar, quais as técnicas de upselling e cross-selling mais recomendadas, na verdade, upselling e cross-selling são técnicas. Tá? Agora, como fazer isso? Primeiro de tudo, é importante você buscar sempre fazer isso? É. Por quê? Porque eu preciso tentar vender o máximo que eu puder para cada cliente. Eu preciso aumentar ao máximo o meu share of wallet, ou seja, minha participação na carteira desse cliente. Então, eu preciso sim que ele compre o máximo valor, o máximo ticket. Eu preciso extrair o máximo ticket de cada cliente. Porém, a prioridade que tem que estar em foco é O que é que vai preencher? Eu falo aqui toda vez e eu não vou cansar de falar até todo mundo assimilar. Preencher a lacuna. Eu só posso propor um upselling se eu perceber que aquilo que eu estou vendendo para ele não está preenchendo por completo a lacuna, se ficou ainda espaço vazio. Percebe? Será que eu extraí informações suficientes desse cliente para poder entender que aquilo que ele está buscando não é suficiente para preencher a sua lacuna por completo? Da mesma forma, o cross-selling. Eu percebo que o meu cliente, vou manter o foco no telefone celular aqui, tá? Então, o cliente ele comprou um aparelho novo e eu percebo que pelo estilo de vida dele, vamos lá, ele pratica esporte. Ele gosta muito de viajar. Bom dia, Cida Farias. Ele gosta muito de viajar, ele pratica esporte. Então, se eu percebi esse tipo de informação, caramba, se ele pratica esporte, olha, se você pratica esporte, você costuma ouvir um Spotify, uma música, alguma coisa, um podcast enquanto você está praticando esporte, pô, legal você levar essa braçadeira, então vai te dar mais segurança. Né? Você vai evitar tá com ele no bolso, de repente ele pode cair, pode quebrar, então... pode ser, você acha que faz sentido para você isso? Você viaja muito. Imagino que você já tenha passado pela situação de às vezes você tá numa viagem e você ficar sem bateria, né, do seu aparelho. Então, caramba, é inconveniente, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Então, pô, esse acessório aqui, esse power bank, pode fazer muito sentido para você, porque caso você esteja numa situação onde você não possa da carga, é muito comum, por exemplo, você entra no avião, todo avião agora tem o USB lá para você carregar o seu telefone. Tem, todo avião tem. Agora, em todo avião funciona esse plugzinho do USB? Não, quem voa muito sabe que é muito comum você chegar no voo, o carregador hoje não está funcionando. Muito comum. Então, quer dizer, se você observou, você entende que o cara viaja muito, pô, oferta um power bank também para ele levar junto. Se é uma pessoa que é um pouco mais distraída, pô, oferece uma capinha que esteja dê uma proteção, oferece uma proteção maior, oferece uma película de blindagem para ele ter, oferece um seguro. Né? Seguro hoje faz muito sentido, eu vou dizer, se você trabalha no varejo e a sua loja ainda não representa uma empresa de seguro, você ainda não tem parceria com a empresa que vende seguro, né, para aparelhos celulares, né, esses pequenos seguros, corra, porque é onde estão as maiores comissões, inclusive, né, as maiores percentuais de comissão. Né? Às vezes tem muito vendedor que ganha mais com a venda do seguro do que do próprio aparelho. Tá? Então faz muito sentido, e pô, hoje o contexto social ele já mostra que realmente é perigoso você ter um aparelho desse e não ter um seguro. Tá? Então estou dando exemplo do smartphone, mas isso vale para qualquer produto, da mesma forma um imóvel, o camarada vai comprar um imóvel, você percebe pelo tamanho da família dele ou pelos hábitos, que ali onde ele estava pensando em comprar, talvez ele tenha transtornos no futuro. Então agora você traz para ele sempre, para não parecer que é simplesmente porque você está querendo vender mais. Que você está querendo aumentar o seu ticket. Então você fala, você me falou que gosta de pegar, não gosta de pegar muito trânsito para o trabalho, você tem dois filhos, e enfim, com base nisso, você está pensando em morar nesse bairro, mas você já parou para pensar no bairro tal? Você conhece o bairro tal? Né? Porque como você disse que tem essa demanda, como você disse que tem esse hábito esse do dia a dia, como você disse que tem essa configuração familiar, talvez seja mais interessante para você um bairro mais próximo dessa região. O que é que você acha? Você já pensou nisso? Eu sempre perguntando, tá? É sempre o cliente que tem que te dizer. Nunca é você que vai afirmar para ele. A afirmação sempre vem do cliente. A gente tem que trabalhar com as perguntas para poder buscar essas afirmações. Sejam afirmações positivas ou negativas em relação àquilo que você está querendo ofertar para ele. Sempre vem do cliente. É o cliente que tem que te dizer o que ele quer e você vai conduzi-lo através das perguntas, porque essa venda tem que ser muito honesta, porque no final das contas, o cross-selling ou upselling tem que ter gerado não só uma venda melhor para você, tem que ter gerado também uma compra melhor para o seu cliente, tá? Presta atenção nisso, ele tem que sair de lá perguntando, caramba, foi muito melhor eu ter comprado todo esse pacote ou esse upgrade no produto do que se eu tivesse comprado aquilo que eu ia comprar. Esse vendedor, ele me ajudou a comprar, ele não me vendeu, me ajudou a comprar. Beleza? Ó, tem mais uma pergunta aqui. Olha só essa aqui. Moro em Verona, na Itália, e gosto muito de acompanhar seus conteúdos. Suas técnicas servem para o público italiano também? Ah, vamos lá. Olha só. Primeiro, conhecimento é para poucos. Eu estou aprendendo muito. Pô, obrigado, Cida. Bacana, obrigado. Conhecimento tem que ser sempre compartilhado. Então, eu tenho certeza que você sabe, tem algum tema que você sabe muito mais do que eu. E se você estivesse aí promovendo, né, provavelmente ia querer assistir também. Então, ó, pensa nisso. Essa pessoa mora em Verona, na Itália, e ele quer saber se as técnicas que eu apresento aqui, que eu falo aqui, servem para o público italiano também. Vou dizer uma coisa para vocês. As técnicas que eu ensino aqui servem para todos os públicos e não servem para nenhum. Como assim? Entenda uma coisa. Não existe técnica embalada, empacotada, que serve da mesma maneira para todo mundo. O mais importante que você precisa entender é que não só o fato de o cara morar na Itália, morar na Finlândia, morar na Bélgica, morar no Japão, na China, na Tailândia, vai tornar um público diferente do outro. Cada ser humano é individual e é diferente um do outro. Inclusive, então, é uma coisa interessante que muita gente não sabe. Os tubarões têm personalidade. Sabia? Os tubarões, cada tubarão, ele tem uma personalidade. E não é por espécie, não. Existem as características em comum entre as espécies. Mas dentro de uma mesma espécie, cada indivíduo tem uma personalidade diferente. Tanto que eles recebem nome, né, dos pesquisadores e tal. E já sabe quem é o mais curioso, quem é o mais arisco, territorialista, quem é o mais simpático, que vai lá chegar perto para poder você passar, alisar ele. Então, isso existe nos tubarões. E nos seres humanos isso é mais forte, porque a gente está no topo, né, de desenvolvimento neural, neurológico. Então, cada ser humano é diferente, não importa onde ele vive. Então, se eu levar aquele primeiro princípio do preencher lacunas, do ter que buscar conhecer individualmente cada pessoa para poder identificar suas necessidades, suas dores, seus desejos, o que é que te move, o que é que te motiva, o que é que você busca efetivamente, sua forma de viver, rapidamente você chegando na nova praça, no novo terreno, se você começa a observar o comportamento de cada pessoa, você vai identificar as particularidades de cada indivíduo e você vai ajustar toda e cada técnica para aquele indivíduo, tá? Não é eu tenho que agir assim para o público desse lugar, o público daquele lugar, o público daquele lugar, não. Vão existir as macro, vou chamar aqui, vou dar um nome agora aqui, as macro características regionais, e sim, você deve buscar entender quais são essas macro características regionais. Por exemplo, tem pessoas de determinados países, determinadas cidades, ou até determinados bairros que são mais frias, outras que são mais calorosas, outras são mais expansivas, falantes, outras são um pouco mais reservadas, uns são mais emotivos, emocionais, outros são mais racionais. Existem essas macro características, mas vão existir as micro que são relacionadas a cada indivíduo. Então, se você tiver essa percepção, se você buscar conhecer essas características macro e micro, você vai utilizar e aplicar essas técnicas em qualquer lugar onde você estiver. Inclusive que eu sei que tem gente que está planejando aí botar tudo numa Kombi e sair vendendo seus produtos por vários países diferentes, né? Gente que está acompanhando essa live, inclusive. E se você aplicar isso, se você agir dessa forma, você vai ter sucesso em cada lugar onde você parar e você vai perceber e depois vai me contar que você não trabalhou da mesma maneira em todos eles. Em cada um deles você precisou aprender uma maneira diferente de fazer o seu produto chegar até o seu cliente. E isso vai te dar uma riqueza incrível porque você vai entender que o mesmo produto ele é vendido de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Vamos lá, tem mais duas perguntas aqui, tá? E claro, quem tiver pergunta aí também, pode mandar. Puta, essa aqui eu adoro quando vem essas perguntas. Quais são as técnicas mais eficazes para fechar vendas mais rapidamente? Mano, para de dar ouvido, ó eu me complicando aqui. Para de dar ouvido a esses coaches que tem fórmulas mágicas e milagrosas, bota aqueles clickbaits naqueles vídeos lá, né? Olha, venda rápido com essa técnica. Olha, vendem até 5 minutos com essa técnica. Mano, esquece. Isso não é a corrida. Isso não é a corrida, tá? Isso é um... Ó, só voltando à pergunta anterior aqui. Bem, mudei de país
mas de estabelecimentos e já tive que me adequar. Pois é, sempre. Ó, se você mudar de bairro, ó, se você está numa loja de rua e muda para um shopping, mesmo bairro, já muda. Então, assim, você atravessa para o outro lado da rua, às vezes já tem mudança. Você está no mesmo lugar, mas entraram dois clientes diferentes, você já tem que mudar. Você já tem que mudar. De um cliente para o outro, você já tem que mudar. No mesmo lugar, imagina você mudando. Então, é isso aí. Então, olha só, vamos lá. Técnicas mais eficazes para fechar vendas mais rápido. Mano, olha só. Seu objetivo, eu sei que você tem meta para bater, eu sei que você tem prazo e a gente precisa estar com isso em mente, sim, tá? Mas isso não é a prioridade, isso não pode ser a prioridade no seu foco. Técnica para vender mais rápido. E realmente tem um monte de vídeo milagroso ainda no YouTube que você vai encontrar. Venda em 5 minutos, venda em 10 minutos. Olha, com essa técnica você não vai perder venda. Cara, sai dessa. O seu foco tem que ser em vender. Primeiro, fechar a venda. E aí, muitas vezes a pressa vai te atrapalhar, né? Você não pode ficar focado em vender rápido, senão você vai acabar exercendo algum tipo de pressão no cliente que vai fazer com que essa corda arrebente. Essa corda ela tem que estar tensionada o tempo todo. Ela não pode afrouxar demais, ou seja, você também não dá muito espaço e perder o cliente de vista, mas ao mesmo tempo você também não pode apertar demais, senão essa corda vai arrebentar. Então é um trabalho onde você precisa estar sentindo a temperatura do cliente o tempo inteiro e mantendo ele aquecido, seja no embate ali presencial, tipo venda de varejo, que você tem ali aquele intervalo para poder converter a sua venda, ou seja numa venda mais consultiva, onde você está à distância conversando com a pessoa, você tem alguns encontros, mas onde a decisão não necessariamente é tomada na sua presença, tá? Você tem que manter aquilo aceso. Mais importante do que a velocidade é a qualidade desse fechamento. Agora, é claro, por exemplo, vamos lá, técnicazinha aí para poder você estar ali numa abordagem, vamos pensar em varejo, uma venda simples, produto com baixo custo relativo, né? Quando eu falo baixo custo, eu falo até, sei lá, R$5.000, por exemplo, né? Que você compra ali num balcão, né? Desde um barbeador até uma geladeira, sei lá. Tem duas técnicas que eu gosto bastante de aplicar, de utilizar, né? Que uma delas é a pergunta dupla de resposta simples, né? Você já sondou o cliente, você já fez a sua apresentação, dentro da apresentação você teve lá objeções que você teve que lidar, você teve que gerenciar, né? Que o mais importante é que a gente faça uma sondagem e uma apresentação, né, a tal ponto que a gente gere o mínimo de objeções possível, mas a gente houveram as objeções, a gente contornou, e aí chegou ali no final, o cliente, você percebe que o cliente já entendeu tudo, você percebe que as informações já foram passadas, você manda para ele já aquela pergunta dupla de resposta única, entendendo que na mente dele ele já comprou. Do tipo, você vai preferir pagar vai querer parcelar ou vai pagar à vista? Né? Vai preferir pagar no cartão ou no Pix? Né? Vai preferir levar ou vai querer que a gente entregue? Percebeu? O cliente ainda não me falou vou querer comprar, mas também não sou eu que vou perguntar. E aí, vai comprar? Não. E aí, vamos fechar? Não, não pergunta isso. Porque você vai assustar o cara. Opa, não, peraí. Não, eu estou entendendo que já está comprado. Olha, você prefere pagar no cartão ou no Pix? Tá? A gente leva ou você já leva? Você quer que eu mande uma pessoa te ajudar a levar até o carro? Percebe? Isso não significa que 100% dessas pessoas vão comprar. Vai ter gente que vai falar, peraí, preciso pensar um pouco mais. Mas você aumenta a probabilidade dele tomar a decisão ali na hora. Então você vai aumentar em algum grau percentual aí a sua taxa de conversão no momento do fechamento. O fechamento só é bom se tudo que vem antes tiver sido bem feito, tá? Presta atenção nisso. E outra técnica que eu gosto também é a do balanço geral, né? Que é, o cliente já terminou de perguntar, não tem mais o que falar, fala, bom, então você gostou desse modelo aqui com isso, tá? Então já vou deixar aqui, já vou separar aqui para a gente poder encaminhar para a próxima etapa. Eu faço o balanço geral da configuração do produto, daquilo que ele gostou, daquilo que eu entendi que ele gostou, coloco ali aqueles cross-selling, né? Que estavam ali, né, foram falados também durante a abordagem, e vamos agora para a próxima etapa. Eu narrei para ele tudo que a gente viu e estou encaminhando ele agora já para o pagamento. Tá? Então isso aí, eu estou levando um fluxo, é como se eu tivesse, estamos seguindo um fluxo natural aqui, entendeu? Sem pressão, sem pergunta com sim ou não como resposta. Beleza? Então são técnicas que eu uso que aumentam a probabilidade da conversão ali no momento do fechamento. Mas o fechamento só é bom se tudo que vem antes tiver sido bom. Bom, e aqui a décima pergunta, não é décima não, que décima, eu tô contando na verdade as perguntas, mas é a última pergunta que eu tenho aqui agora, é o seguinte: quais estratégias de merchandising são mais eficazes para destacar os produtos e aumentar as vendas? Como tantas e tantas perguntas que eu recebo, eu vou responder, depende. Tipo de produto? Bom, primeiro, já é fato, se você trata isso, é uma pergunta bem típica para varejo, tá, gente? O que não é visto não é desejado. Então, seu produto ele precisa estar visível. Então, o merchandising começa desde a prateleira onde esse produto está sendo exibido. Na minha opinião, inclusive, o merchandising começa, por exemplo, se a gente está falando de varejo, começa já na embalagem, né? Na embalagem do produto. Ou no caso de determinados produtos, por exemplo, se a gente falar em eletrodomésticos, a embalagem é só para proteção, né? Mas o design do produto, propriamente dito, ele já é por si só também uma ferramenta de merchandising. Já parou para pensar nisso? O próprio design, desenho, a imagem, a apresentação do produto. E muitas vezes a gente que trabalha no varejo não controla isso, né? Porque o produto já vem pronto. Então, o merchandising é eu fazer com que esse produto se torne visível e se torne mais fácil para ser identificado e desejado pelo público que vai entrar e circular na minha loja. Então eu preciso entender qual o mapa de circulação da minha loja, isso são quesitos básicos, tá, de merchandising, como é que funciona, qual é o mapa, qual é o roteiro, né, que o caminho que o cliente faz quando ele está circulando, quando ele está transitando na minha loja. Qual é o momento da circulação dele na minha loja que é mais interessante que ele seja exposto ao meu produto? É logo quando ele entra? É quando ele está passando por um outro produto que tem a ver, né, aquela história do cara colocar o pacote do salgadinho lá na prateleira da cerveja. Por quê? Porque o cara está tomando a cerveja, vai tomar a cerveja, ele imagina, putz, tudo a ver aqui, pô, um salgadinho para comer enquanto eu estou tomando essa cerveja. Então, isso por si só também já ajuda a promover o cross-selling. Tá? Se a gente está falando de varejo, o cross-selling aí, ele segue através do merchandising. Tá? E aí a gente tem, lógico, todas as peças de comunicação que também são de merchandising, que a gente pode colocar na loja que podem fazer sentido para aquele produto, para aquele momento, para aquela campanha. Então não tem uma fórmula também mágica, né? Não tem uma fórmula padrão. Para cada tipo de varejo, para cada tipo de produto, a gente vai ter um caminho diferente para fazer esse merchandising, né? O importante é, não importa o que você está vendendo, ele tem que ser visível. Ele tem que estar fácil para o cliente identificar, ele tem que estar intuitivo para o cliente identificar, ele tem que estar ao alcance da mão. Ele tem que estar ao alcance dos olhos sem que o cliente precise perguntar para o vendedor ou para o atendente onde é que ele encontra aquele determinado produto. Né? Se eu entro numa loja procurando um produto e não é fácil para mim encontrá-lo a ponto de eu ter que perguntar para alguém onde ele está localizado, esse produto já está falhando no merchandising. Desde a exposição, a forma que ele está sendo exposto na gôndola, na prateleira, até a sinalização, né, dentro da loja. Então, se você não consegue botar sinalização, pelo menos coloca ele de uma forma que seja fácil de ser identificado, tá? Faz esse teste, usa clientes ou contrata pessoas para poder entrar nas lojas, né? Se você é representante de um... Porque aí, normalmente, quem cuida do merchandising não é necessariamente o varejista, normalmente é a indústria, tá? É o que a gente chama de sell-out, né? A indústria, né, normalmente, eles têm dois conceitos. Né, que eles trabalham muito quando a gente está falando em vender o seu produto através de canais de varejo. A gente tem o sell-in e tem o sell-out. O que é o sell-in? Sell-in é todo o trabalho desenvolvido para que a indústria venda para o varejista. É o sell-in, eu só vou vender para o varejista. Então são todas aquelas abordagens, são aquelas visitas que os representantes fazem, que os vendedores fazem, né, o pessoal comercial, para manter aquele estoque daquela loja abastecido, para vender, fechar vendas, trazer produtos novos para colocar para vender naquela loja. Isso é o sell-in. E o que é o sell-out? É o suporte que a indústria dá para que o varejista consiga escoar mais rápido esses produtos. Então, é ajudar o varejista a vender esse produto mais rápido para fora, ou seja, para o cliente final, sell-out, né? Porque quanto mais rápido o varejista vender esse produto para o cliente final, né, quanto mais rápido ele fizer o sell-out, mais rápido ele vai fazer novos pedidos, ou seja, sell-in, um impacta no outro. Então, se você trabalha no varejo e quer melhorar o seu sellout, quer melhorar suas vendas, quer melhorar e acha que o merchandising pode fazer sentido, chama a indústria, chama o fabricante ou o representante do fabricante para junto de você e pede ajuda para ele te apoiar. Olha, precisamos gerar mais o seu produto aqui. O que, que a gente pode fazer? Traz o fabricante ou o representante para perto. É, bom dia, Val. E aí, meu amigo, tudo bom? Como é que você está? É, Vavieira, não consegui entender direito o seu nome, mas um ótimo dia para você. Bom, a Cida falou aqui, me veio uma ideia maravilhosa agora com essa informação. Pô, maravilha, que bom saber que ajudei aí a ideias maravilhosas surgirem. Eu também, às vezes, quando eu tô falando aqui, vocês estão vendo eu falando aqui, mas eu também tenho ideias incríveis, que assim que eu desligo, eu boto tudo no papel. Agora, o mais importante não é botar ideia no papel não, tá, galera? O mais importante é tirar essas ideias do papel e botá-las em prática, senão a gente fica cheio de papel e cheio de boleto para pagar. Beleza? Então com essa eu vou me despedindo aqui de vocês, pessoal. Um excelente dia, uma excelente semana. Aguardo vocês aqui na próxima terça para mais uma matinal de vendas do Shark. Confere lá que tem vídeo novo no YouTube, para quem ainda não viu, como vender mais pelo WhatsApp. Tá um vídeo incrível, tá? Tá um vídeo extenso, tem 10 técnicas com mais uma de bônus para você turbinar suas vendas, transformar o seu WhatsApp numa máquina de vender. Tá? Isso é só um recorte, inclusive, de um treinamento inteiro sobre o WhatsApp, né? Que eu posso falar depois com um pouco mais de calma, mas já vai ajudar vocês bastante. Assiste aquele vídeo, eu coloquei o link no meu Instagram, né? Nos meus stories, eu acho que deve estar ainda no ar. Mas se não, vai no meu link na bio, que no link da minha bio tem lá já um destaquezinho para esse vídeo, tá, galera? Então não perde, que esse conteúdo está muito bacana e tem conteúdo novo saindo essa semana, ok? Um abraço e excelente dia para vocês!